Olá, um grande abraço para você, muito bom dia, você que está ligado a partir de agora no canal da TV Câmara no YouTube. A partir de agora, a transmissão da quarta sessão ordinária do mês de setembro, e você acompanha com a gente essa transmissão, que é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Um grande abraço, seja bem-vindo e fique com a gente para acompanhar tudo que vai acontecer na sessão da Câmara nessa segunda-feira. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia àqueles que nos acompanham já no canal oficial da TV Câmara, no YouTube, para essa sessão ordinária. Daqui a pouquinho os vereadores já chegando ao plenário Teutônio Vilela, para essa sessão, como você disse, quarta sessão do mês de setembro, com pauta, com quatro projetos na votação, viu, Orisvaldo? Nós temos quatro projetos em pauta, dois em primeira e única votação, e mais duas matérias que serão votadas em primeiro turno daqui a pouquinho no plenário Teutônio Vilela.
Muito bem, Marcos. Lembrando que hoje nós tivemos também reunião de comissões, né? Tivemos duas comissões reunidas agora pela manhã na Câmara Municipal. Você, ao lado da jornalista Giovana De Bortoli, vocês acompanharam as reuniões das comissões da Câmara Municipal de Anápolis, né? Duas comissões hoje, né, Marcos?
Isso, duas comissões. A gente começa falando então da Comissão de Esportes, Lazer e Juventude. Ela se reuniu agora há pouco sob a presidência do vereador José Fernandes, com as presenças também do Edmilson Mercado Serve Bem, com o vereador Reamilton Espíndola e também o vereador João Feitosa. Foram quatro matérias em pauta, uma delas que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico, foi encaminhada para a relatoria do vereador Reamilton Espíndola, é uma propositura de autoria do vereador João da Luz. E outras três proposituras, Orisvaldo, elas foram aprovadas na Comissão de Esportes e já seguiram para a Comissão de Educação, foram apreciadas na sequência e já estão aqui na pauta, algumas delas estão na pauta, que a gente pode até detalhar melhor essas que estão na pauta já para votação em plenário na sessão de hoje.
Por exemplo, passou na Comissão de Educação, agora pela manhã, Marcos, o projeto que está hoje na pauta, um projeto de decreto legislativo da mesa diretora, que concede a medalha Ato de Bravura ao tenente-coronel Rilner Braga Ananias. É uma homenagem que vai ser prestada àquelas pessoas que têm serviços, né, que prestaram serviços à comunidade anapolina. O presidente Leandro Ribeiro já chegando por aqui, vai abrir a sessão daqui a pouquinho. E essa medalha, né, essa medalha de bravura do coronel Rilner, que faleceu, infelizmente, vítima da Covid, foi uma das vítimas da Covid, né? Nós tivemos aqui centenas de pessoas que em Anápolis faleceram devido à Covid, e o coronel Rilner foi uma delas. E ele dá nome a essa medalha que vai homenagear as pessoas que têm serviços prestados para a segurança pública em Anápolis. Então, aquelas pessoas que se destacaram, policiais militares, né, agentes de segurança que se destacaram, vão receber todos os anos a medalha Ato de Bravura Tenente-Coronel Rilner Braga Ananias. Ela já foi, passou pelas comissões hoje e agora já vai à votação no plenário, Marcos.
Isso, lembrando que a gente está ao vivo também já pela Rádio Manchester, transmissão ao vivo. Um bom dia para os ouvintes da Rádio Manchester. São 9 horas e 34 minutos. Daqui a pouquinho, então, a sessão ordinária da Câmara Municipal será aberta para todos nós acompanharmos discursos em plenário e votação de proposituras como essa do tenente-coronel Rilner Braga Ananias. É uma medalha que será concedida pelo Poder Legislativo por ato de bravura, como o Orisvaldo explicou. Tenente-coronel que faleceu no dia 6 de setembro de 2020. O Orisvaldo falou uma das vítimas da Covid em um dos momentos mais agudos da doença, provavelmente, da pandemia, melhor dizendo, aqui no Brasil, onde a gente perdeu muita gente. E o tenente Rilner fazia um trabalho no 3º CRPM aqui na cidade de Anápolis, no comando da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis. Tinha 26 anos de serviços prestados à Polícia Militar e foi uma das vítimas aí da Covid, que deixou, obviamente, a sociedade consternada. E agora o nome é eternizado através dessa medalha do Poder Legislativo, Orisvaldo.
Um outro projeto de decreto legislativo é de iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Nelma Maria Granja. As comissões deram um parecer favorável a essa matéria, que vem então para votação. Lembrando, Marcos, que os projetos de decreto legislativo, eles precisam de pelo menos 16 votos favoráveis para que seja aprovada. É uma votação que é chamada como qualificada. São necessários 16 votos, o projeto de decreto legislativo. E nós temos mais dois projetos em primeira votação, não é?
Isso. Um projeto do prefeito Roberto Naves, que revoga uma lei de 2000, a lei número 2702, ela é do dia 13 de setembro de 2000, que era uma lei que estava dispondo sobre a doação de uma área pública ao estado de Goiás para um colégio estadual. Professora Helena Nasser, acabou não sendo efetivada, então essa lei acaba tendo um pedido de revogação por parte do chefe do executivo, do prefeito Roberto Naves, será apreciada daqui a pouco aqui no plenário Teutônio Vilela.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro já está por aqui, o vice-presidente Domingos Paula, também temos vereadores já suficientes, com o quórum já é suficiente para a abertura da sessão. Em poucos instantes teremos a abertura dessa sessão ordinária, segunda-feira, 19 de setembro. Uma outra informação importante, Marcos, é que já está convocada a audiência pública para a prestação de contas do município. É aquela prestação de contas que é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa prestação de contas, ela é feita 3 vezes durante o ano. É uma prestação de conta dos quadrimestres, né? Nós temos 3 quadrimestres no ano, então é feita sempre ao final do quadrimestre, é marcada a audiência pública para a prestação de contas daquele quadrimestre imediatamente anterior. Nós tivemos em maio a prestação de contas da Prefeitura sobre as contas do primeiro quadrimestre de 2022 e nós teremos agora em setembro, está confirmada para o dia 29 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui mesmo no plenário Teutônio Vilela, a prestação de contas do segundo quadrimestre do exercício financeiro desse ano de 2022. O secretário de Economia, Valdivino José de Oliveira, foi quem solicitou à Câmara essa convocação. O presidente Leandro Ribeiro, na última sexta-feira, já fez a convocação da audiência pública, está confirmada para o dia 29 de setembro. Importante, inclusive, que a sociedade, a comunidade participe dessa audiência pública. Ela é aberta à população para que ela acompanhe os números, os dados sobre despesas, receitas, os gastos do município, onde os recursos estão sendo aplicados. É uma audiência pública muito importante, não é isso, Marcos?
Em 2 minutos iniciaremos a presente sessão ordinária.
Justamente, é fundamental a participação da sociedade para saber como está a finança do município aqui. Já é de praxe, e isso também é transmitido pela TV Câmara ao vivo para quem quiser acompanhar, e a gente sempre lembra que tudo aquilo que é transmitido pela TV Câmara, ela fica na íntegra à disposição da sociedade no nosso canal, na TV Câmara, no canal oficial. Aqueles que acompanham pelo rádio e querem ver alguma coisa detalhada depois, basta ir no canal da TV Câmara, que estará à disposição na íntegra tudo aquilo que é dito aqui no plenário Teutônio Vilela. E essa prestação de contas, ela é fundamental porque tem também a participação dos vereadores fazendo questionamentos ao prefeito, aos secretários, sobre andamento de obras, sobre planejamento da gestão. Então, é um momento importante para a pessoa acompanhar, de 4 em 4 meses, como diz a lei, acompanhar o que acontece na administração municipal.
E nós também estratificamos alguns desses dados e publicamos no site, né, nas matérias do nosso site. As pessoas também podem acessar o site da Câmara. Nós temos lá matérias, reportagens que trazem ali detalhes a respeito do que foi a prestação de contas, para que você fique realmente bem informado. Bom, o presidente Leandro Ribeiro agora há pouco já deu o sinal de 2 minutos para o início da sessão ordinária. A gente vai então para a abertura dessa sessão, que hoje tem um evento especial, que é a concessão de um título de cidadania, não é isso, Marcos?
Isso, a gente falava na semana passada sobre o título de cidadania para o ex-vereador Valdete Fernandes, ele vai receber daqui a pouquinho aqui no plenário Teutônio Vilela.
Muito bem, vamos então à sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vamos à contagem regressiva para que o presidente Leandro Ribeiro faça a abertura da sessão ordinária.
sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Edival, vereador Denilton, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador professor Marcos, vereador Izê Zeboge, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fete Cacheta, vereador Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-los. Não digas ao próximo, vá embora, volta amanhã, então te darei. Quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo, cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Provérbios 3, de 27 a 34. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias de setembro de 2022, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, senhor vice-presidente vereador Domingos Paula de Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ato completo foi colocado à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto decreto legislativo número 158 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha de ato de bravura, Tenente Coronel Hiller Braga Ananias. Projeto de lei ordinária número 160 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, institui a campanha Janeiro Branco do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 161 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza, Leandro Ribeiro e Jackson Charles. Dá-se o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante na Arena Poliesportiva, situada na Rua 4, esquina da Rua 31 do bairro residencial de Cerrado, Anápolis, Goiás. Usou a palavra Jackson Charles. Senhor presidente, convidou-se a usar a palavra o senhor Gratone Batista, presidente do Sindicato de Anápolis, a convite do vereador Jackson Charles. A sessão foi suspensa para a despedida do convidado. Grande expediente, usaram a palavra Jean Carlos, Hamilton Espíndola e Cleide Lário. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, havendo quórum suficiente, ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 136 de 2022, de autoria do vereador Capfred Caixeta, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Valdete Fernandes Moreira e da outras providências, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, instituiu o dia do militar veterano de Anápolis, projeto retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Usarão a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Jackson Charles, João Feitosa, Hélio Araújo, Delcimar Fortunato, Jackson Charles e Eli Rosa. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paulo de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de setembro em horário regimental. Correspondências. Gabinete do vereador Policial Federal Suender justificará a ausência, tendo compromissos políticos externos com a população. O gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica também que está ausente na sessão devido à agenda externa. Secretário Municipal de Economia cumprimenta a todos e marca para o dia 29/9/2022, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, realização de audiência pública para o segundo quadrimestre de exercício financeiro de 2022, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, de 4 de maio de 2000. Sem mais requerimentos e não havendo projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós estamos recebendo aqui hoje o ex-vereador Valdete Fernandes, um amigo, que será agraciado com o título de cidadania napolina daqui a pouco, acompanhado da sua senhora, também o Raninha está ali, Rana Rajar, seja bem-vindo. Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, também está aqui acompanhando a presente sessão. Quero também dar um bom dia aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester e também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Já iniciando o pequeno expediente, convido o vereador Fred Cacheta para fazer uso da palavra no pequeno expediente por até 5 minutos.
São 9:46, vereador Cabo Fred Cacheta do Avante vai usar a tribuna no pequeno expediente.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar toda a mesa diretora na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato. Cumprimento a todas as diretorias aqui presentes, diretoria de comunicação, diretoria legislativa. Cumprimento a todos presentes aqui no plenário. Cumprimento de um modo especial a toda a minha família que aqui se encontra, minha mãe, meu tio, minha tia, minha madrinha, meu padrinho, que é o maior torcedor do Galo que eu conheço, Lúcio Nunes da Mata. Cumprimento a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Presidente, é motivo de muita alegria hoje poder estar entregando ao meu tio Valdete o título de cidadania napolina. Foi votado na semana passada e por unanimidade foi aprovado. Porque todos sabem do trabalho que meu tio desenvolveu frente a 4 anos nessa casa. Mas não foram só 4 anos que ele teve a vida pública, não. Antes mesmo, até de ser presidente de bairro, assim como o vereador Eli Rosa falou, ele tinha suas causas pelo hipossuficiente. Uma pessoa sempre batalhadora, sempre trabalhadora, que sempre correu atrás e corre até hoje, mesmo com os seus problemas que hoje enfrenta de saúde. Sempre ele me liga solicitando alguma demanda para alguém, para algum bairro, porque ele sempre foi e sempre será preocupado. Isso é dele. Está no DNA dele. Foi falado também na semana passada o que era o Polo Centro antes da gestão do meu tio Valdete, juntamente com o prefeito Roberto Naves. E após 4 anos, toda a comunidade do Polo Centro e bairros adjacentes podem usufruir dos benefícios que foram levados por ele. Asfalto, iluminação, creches, escolas, quadra poliesportivas, dentre outros. Assim como o vereador Jackson falou, que se eu seguir os mesmos passos dele aqui dentro, eu seria um vereador muito bom para a sociedade. E eu quero fazer isto, porque realmente, o senhor me ensinou muito, viu, tio Valdete? Muito mesmo, como pessoa e hoje como parlamentar. Quero me espelhar nas ações do senhor. Realmente eu lembro, quando criança, ali, dentro daquele veículo apertado, um Fusca alaranjado, que a gente apelidava de abobrão, íamos colher doações para aquela festa maravilhosa das crianças que durou 20 anos. Milhares e milhares de crianças vinham de todos os bairros, os 4 cantos dessa cidade, para poder realmente sentir a magia daquela festa. Não muito longe, a festa natalina, que também era prestigiada por centenas de pessoas, centenas de autoridades. E com muito esforço o senhor conseguiu. Nós sabemos o esforço que o senhor teve para poder entrar nessa casa. E eu me senti muito orgulhoso naquela época. E me sinto até hoje. Então, presidente, eu me sinto muito honrado hoje, e eu tenho certeza que a minha família também, de poder estar prestigiando meu tio com esse título. Um cidadão que nasceu em Niquelândia, mas com o coração e a vivência aqui na cidade de Anápolis, e hoje vai se tornar, de fato e de direito, um cidadão anapolino. Muito obrigado, Valdete. Nós e nossa família inteira se orgulham do senhor. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Eu quero que o vereador Fred Cacheta traga aqui o ex-vereador Valdete Fernandes, para que a gente possa fazer a entrega do título de cidadania anapolina ao Valdete. É um amigo que a política nos deu, uma pessoa que sempre defendeu a sua região. Hoje, se o Polo Centro, segunda etapa, tem a pavimentação asfáltica, foi graças à luta do Valdete Fernandes, enquanto passou aqui nesta casa nos últimos 4 anos. Também convido a sua senhora, a sua esposa, para estar aqui junto e convidar os vereadores para que a gente possa fazer o registro deste momento aqui, entregando o título de cidadania anapolina ao nosso amigo, companheiro, ex-vereador Valdete Fernandes. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer a homenagem.
São 9h51. O presidente Leandro Ribeiro, então, suspende a sessão por alguns minutos para fazer a entrega da homenagem ao Valdete Fernandes, uma homenagem merecida do ex-vereador Valdete, que recebe agora o título de cidadania anapolina. De fato e de direito, ele é agora agraciado com esse título de cidadania, que foi proposto, né, pelo vereador Cabo Fred. O vereador Cabo Fred fez a propositura deste projeto, dessa homenagem, que agora é...
Ainda conseguindo um apoio agora do nosso presidente.
Entregue pela Câmara Municipal de Anápolis.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Fred Caixeta, por meio do Decreto Legislativo 990/22, de 14 de setembro de 2022, concede título de cidadania anapolina ao senhor Valdete Fernandes Moreira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 19 de setembro de 2022. Assina vereador André Rezende, primeira secretária, e vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Vereador Fred Cacheta fez a leitura, então, do título que agora entregue.
Bom dia a todos.
Vamos ouvir o ex-vereador Valdete.
Presidente Leandro, eu agradeço a todas as pessoas que participaram dessa solenidade, que me deram esse honroso título de cidadão anapolino. Porque é como se diz, meus amigos vereadores, que esse título não é para qualquer um. Então, se eu fui um merecedor, agradeço primeiro a Deus, meus familiares, a Câmara Municipal de Anápolis, meu sobrinho Fred Cacheta, minha família, que sempre nunca nos abandonou, e as pessoas que fizeram uma boa parceria conosco, onde obtivemos vários e conquistamos vários objetivos. Fica aqui meus sinceros agradecimentos, torço para que essa Câmara continue fazendo esse belo trabalho. Na pessoa do meu amigo Luizinho Lacerda, que eu havia encontrado lá, também deixo meus cumprimentos aos antigos vereadores que passaram por essa casa, que também deixou um pedacinho da nossa história. Então, obrigado a Deus, obrigado a todos, e uma boa administração e sucesso e conquista para todos. Não vou numerar nomes, porque a gente corre o risco de cometer algumas falhas. Mas meus sinceros agradecimentos, não podia também esquecer da imprensa, na pessoa do meu amigo Eurisvaldo, Nils Pereira. Então, eu deixo meu abraço, porque também foram uns ótimos parceiros comigo. Então, queria agradecer a Deus, ao povo anapolino, que foi o que ganhou, viu, presidente? Que ganhou porque deixamos a nossa história escrita. Você entendeu? Então, um abraço a todos, muito obrigado, e que Deus continue nos protegendo. Fique com Deus.
Está aí o ex-vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Que Deus te abençoe, te conceda muita saúde, que você um dia retorne a esta casa para continuar fazendo um bom trabalho, principalmente pela sua região. Muito obrigado, você é uma pessoa do povo, uma pessoa humilde e especial para a gente, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, leva o nosso carinho.
Muito bem, vereador Valdete, são 62 anos, né? Inclusive ele completou 62 anos no último dia 12, agora desse mês de setembro. Ele é natural de Niquelândia, é um vereador considerado vereador de bairro, vereador representante popular, de movimento comunitário, muito querido, né? Não só lá na região dele, mas também querido por todos aqui na Câmara Municipal. Fez um grande trabalho, né, para o movimento comunitário enquanto esteve aqui na Câmara. E hoje vem aqui para merecidamente receber, Marcos, esse título de cidadania anapolina.
Justamente, recebe então o título de cidadania anapolina, tem a honra de receber das mãos da indicação feita pelo seu sobrinho, que é vereador aqui na Câmara Municipal, mas aprovado por unanimidade. Todos aqueles que fazem parte dessa legislatura aprovaram esse título de cidadania para o ex-vereador Valdete Fernandes. Como você disse, um líder comunitário, um presidente de associação de moradores que conquistou o mandato. Nós temos vários na história de Anápolis, ele foi também um deles que conquistou o mandato e obviamente fez uma luta para a região dele. O cabo Fred Caixeta falou bem sobre a luta asfalto, por iluminação, e foi uma luta do vereador Valdete.
No espaço do pequeno expediente, vereador Reamildo Espíndola.
9h56, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa agora o pequeno expediente, ele tem 5 minutos para falar na tribuna. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentar aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos os nobres vereadores aqui da mesa, cumprimentar também o vereador Edvaldo, cumprimentando a todos os nobres vereadores. Quero usar aqui também os cumprimentos na comunicação, usando aqui o nome do pastor Ismael Dutra, representando a todos os outros comunicadores. A vocês que nos assistem pela TV Câmara, no YouTube, acompanhando na rádio Manchester de Anápolis. E aos presentes, comentar aqui o pastor Ranquim, que está aqui também nessa manhã. Que Deus abençoe. Bom, na verdade, quero usar a minha fala nessa manhã para chamar a atenção da população anapolina. Nós estamos no Setembro Verde, e o Setembro Verde em Anápolis, né, com um olhar muito específico de todos os novos vereadores, né, através do nosso gabinete, constituímos aqui uma lei do município, que é a Lei 4.171, que destaca o dia 21 de setembro como dia da luta da pessoa com deficiência no nosso município, dia municipal. E no dia 23 de setembro, nós vamos fazer aqui, se ativa o nosso gabinete, uma moção de aplausos. E eu gostaria, em especial, convidar a todos os nobres vereadores para esse momento. Nós vamos estar aqui com diversos convidados, né, Marcos Duquette, terapeuta ocupacional, um destaque em Anápolis, que foi diretor, né, do CER4, Doenças Raras, na APAE. E destacou o seu trabalho, não só no nosso município, como no estado e como no nosso país. Também teremos a presença da diretora Nelma Granja, que vai destacar aqui, né, os trabalhos voltados na Escola Maria Montessori, que atende aí aos excepcionais do nosso município e municípios adjacentes. Também teremos aqui a promotora, doutora Janilda, mãe de autista, né, de uma criança, e que tem defendido a empregabilidade das pessoas com deficiências. Também teremos Elizabeth, que é a diretora do Fim de Poder, onde vai trazer um projeto muito bacana, trazer aqui um escopo, né, um pequeno esboço da empregabilidade da pessoa com deficiência, que chama-se emprego apoiado. É interessante a comunidade PCD participar, que nós vamos destacar alguns direitos também, trazendo um olhar específico de muitas pessoas que perguntam: olha, eu recebo, né, a LOAS, ou seja, a Lei Orgânica da Assistência Social, recebo dentro desse nicho o BPC, que é o benefício prestado continuado, que muitos que ainda não entendem do assunto falam, ah, é aposentadoria. Na verdade, é um benefício que é garantido por lei, através da LOA. E aí, as pessoas pensam, e aí, se eu me empregar, vou perder o benefício? Vai depender da renda per capita. Então, vamos trazer aqui esclarecimento nesse sentido. Por isso, eu convido a toda a comunidade PCD em Anápolis, né, e adjacentes, enfim, de Goiás, que quiserem participar desse momento, no dia 23, a partir das 18 horas, aqui na Câmara Municipal, né, antecede às 17h30 no convite, justamente para a gente ter aí esse momento de organização. E aí, eu convido a todos que, de fato, fazem parte desse grupo, ou aqueles que são militantes, ou até aqueles que estão simpatizantes, para entender um pouco mais das nossas realidades. Por isso, fica aberto aqui esse convite a todos que estão na audiência, a todos os anapolinos, enfim. Bom, eu gostaria de também usar a minha fala e, na verdade, fazer aqui uma fala de repúdio. Eu tenho uma sobrinha, Rafaela Espíndola, e ela teve a formação agora na área da enfermaria, enfermeira. E o nosso presidente aprovou um piso salarial, uma sanção, que trouxe à comunidade de enfermagem muitas alegrias, porque ao seu coração de muitos enfermeiros e enfermeiras, né, almejava esse tempo. Infelizmente, faltando poucos dias para o pagamento, né, houve aí, através de um dos ministros, não vou nem mencionar nome, porque é muito triste a situação, esse impedimento, e usando o nome aqui da minha sobrinha, da Rafaela Espíndola, enfermeira, eu quero trazer aqui a insatisfação, né? Eu acredito que existe uma equipe técnica do governo que poderia saber qual que era o impacto econômico que poderia causar através dessa sanção desse piso. E hoje o grupo da enfermagem Brasil afora, infelizmente, né, traz ao seu coração muita tristeza. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Os enfermeiros têm o nosso apoio incondicional. Nós entendemos que há aí uma questão politizada em prol desse assunto e, infelizmente, não depende, né, de nós, vereadores, essa solução. Mas eles podem contar com o nosso apoio para que a gente possa, junto ao governo federal, estar defendendo aí esta bandeira. Eles são a porta de entrada, né, das unidades de saúde e dos hospitais. Não havendo mais escrito no espaço do pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente apenas com 4 oradores inscritos. O primeiro aqui é o vereador Dr. Zé Fernandes.
10h03, o vereador José Fernandes, membro da mesa diretora, ele é do MDB, vai usar agora a tribuna e ele tem 10 minutos no grande expediente.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa e os colegas vereadores, na pessoa da minha colega vereadora Andréia. Cumprimento a plateia, todos, na pessoa do pastor Adair, um amigo pessoal. É um prazer vê-lo aqui, pastor Adair. O motivo que eu venho aqui hoje na tribuna é para falar sobre o dia 19 de setembro, que é comemorado o dia do ortopedista. A profissão que eu tenho orgulho de falar que sou e exerço há quase 16 anos. E não é só cumprimentar os meus colegas ortopedistas, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um panorama do que eu enxergo a ortopedia aqui em Anápolis desde quando eu cheguei até os dias atuais. Quando eu cheguei, ainda como residente, trabalhava ali no Hospital Municipal. Uma dificuldade danada, não tínhamos como fazer nenhum procedimento cirúrgico. A gente entrava no centro cirúrgico para fazer as reduções, que são aqueles casos em que as crianças fraturam e a gente coloca o osso, usando uma linguagem leiga, no lugar. Chega com o braço torto, fica com o braço coloca o braço no lugar. O que a gente chama de redução. Ali fazíamos só as reduções e os atendimentos e encaminhávamos os casos cirúrgicos, 100% dos casos. Não tinha como fazer, e aí eu estou falando ano de 2005, 2006. Mal tínhamos um raio-x que quebrava por vez ou outra, assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, prejudicando o atendimento no plantão, e a gente encaminhava os pacientes até os não cirúrgicos. Mas os casos cirúrgicos eram encaminhados para a Santa Casa, ou, a depender da complexidade, para o Hospital de Urgências. Que, quando eu comecei, tinha algum tempo já funcionando o Hospital de Urgências, 10 anos. A coisa foi passando, eu saí do serviço público lá do atendimento do pronto-socorro, passei a atender no ambulatório, mas acompanhando de perto as situações das cirurgias ortopédicas, até que em 2016, com a eleição do prefeito Roberto, eu fui convidado para ser um dos diretores na Secretaria de Saúde, e saindo eu fui coordenar o dito, não por nós, mas o dito popular como um mutirão de cirurgias, em que a gente organizou uma equipe de médicos para atender as demandas que até então estavam represadas e muitas, não só de cirurgias ortopédicas, mas cirurgias geral e outras especialidades. Naquele momento, operávamos, eu mesmo, pessoalmente, operava em torno de 10 a 15 cirurgias por semana. Não tínhamos estrutura, operei no hospital que eu trabalhei, que era conveniado do SUS, um hospital privado, mas que tinha convênio do SUS, e operávamos lá, e outra equipe operava na Santa Casa. O tempo foi passando, o serviço cada vez mais exigindo a melhora, e fechou agora, nesse momento, o Hospital Municipal, e foi uma transição que não foi muito sadia, em que os pacientes ficaram meio perdidos nessa transição do Hospital Municipal Jamel Cecílio para o Alfredo Abrão, já que o Alfredo Abrão é um hospital com portas fechadas e só vai pacientes que são regulados e encaminhados. E essa equipe ortopédica ficou atendendo agora lá na UPA da Vila Esperança, sem saber que iria para lá, os médicos ortopedistas. Depois veio o Alfredo Abrão, foi transferido à equipe e continua o que a gente está vendo hoje. Sobre as cirurgias ortopédicas, o que não tinha condições, lá no Municipal Antigo, depois com a rede conveniada e agora com o Alfredo Abrão, já são... Não tem um ano ainda de Alfredo Abrão, vai completar agora. Já são mais de 4 mil cirurgias, e sendo as cirurgias ortopédicas em torno de 600. E detalhe, vereador Domingos, no último mês dessas 600 foi feito 200. Vou repetir. Ficamos 10 meses aproximadamente para fazer 400 cirurgias, e nesse último mês, coincidência de ter melhorado a equipe lá também, operamos 200 casos em um mês, de ortopedia, com a expectativa de melhorar ainda mais esse índice de cirurgias. Houve o que eu considero uma perda, que o diretor que estava lá agora, o diretor Leonardo, que eu conheci agora, tem pouco tempo, ele saiu, acho que foi uma perda, sim, para o município, para a instituição lá, não era servidor do município, era da OES que está lá, acho que perde com a ausência dele. Torço para que seja escolhida uma pessoa tão capaz ou melhor do que ele para continuar essa ascendência de um serviço ortopédico, que no passado, quando eu comecei, era tido, e aí eu estou falando de uma visão do profissional que está lá mergulhado no dia a dia. Um serviço muito ruim para um serviço que está ruim e pode melhorar, e eu acredito que vai melhorar. Não estamos no céu de brigadeiro, tem que melhorar muito ainda. Por exemplo, os traumas infantis. Os traumas infantis já foi feito no passado aqui, vereador Jean, e hoje quase todos os 100% dos casos cirúrgicos são encaminhados para outra cidade, não é feito em Anápolis, mesmo tendo profissionais com competência para resolver aqui. Então temos muito a melhorar, é um desenho, um panorama de ortopedia que eu estou querendo passar de uma forma muito resumida nesses poucos minutos, de uma situação muito crítica para uma situação crítica e agora ruim, que pode melhorar e está melhorando. E, modéstia à parte, eu estou acompanhando e vivenciando isso no dia, lá no campo de batalha. Eu espero que agora, no próximo mês, a gente finaliza com mais de 200 cirurgias ainda, ortopédicas que eu estou falando, porque há sim uma demanda a ser resolvida. E a especialidade de ortopedia exige, muitas vezes, variáveis, instrumentos que não dependem do serviço público. Por exemplo, eu suspendi a cirurgia, a última que eu fui fazer, porque o paciente não tinha condições clínicas, estava na UTI. Então, até esse paciente recuperar clinicamente, ter condições de fazer a cirurgia, isso daí são fatores que independem da canetada aqui do poder público ou dos administradores do hospital. Mas, enfim, independente da complexidade dos casos, eu enxergo nesse panorama que estamos em uma melhora, mas precisamos melhorar muito ainda. O que era muito crítico, eu diria que hoje está num serviço ruim para bom. Mas ainda não estamos nessa expertise para resolutividade em ortopedia aqui. Deixo aqui um abraço para os meus colegas que estão me vendo e acompanhando ortopedista. A ortopedia é a minha vida, é a minha profissão. Para quem não sabe, eu estava cursando medicina e durante o meu curso, eu fui jogar a bola. Quem me convidou, inclusive, foi o Márcio Corrêa, que eu falo que ele é um dos responsáveis de eu ser ortopedista. Pastor Adair estava no dia, fui jogar uma bola, quebrei minha perna, Delcimar. E por causa desse evento pessoal de ter essa fratura exposta, que eu fiz a especialidade de ortopedia e que mudou minha vida. E eu sou apaixonado pela minha profissão. E é o que deu tudo que eu tenho na minha vida, não só de realização financeira, pessoal, mas de servir a população e servir ao próximo num momento tão drástico. Eu falo que eu trabalho no limite da vida com os traumas nos pacientes vivos e quem acabou de morrer no início da morte lá no IML, eu sou legista também. Então, a minha vida de segunda a segunda é trabalhar no limite da vida. E eu deixo aqui um abraço para os ortopedistas anapolinos e goianos. É uma honra para mim fazer parte desse grupo tão seleto. E a gente sabe o tanto que é pesado, sofrido o nosso dia a dia. Parabéns aos ortopedistas. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Na sequência, eu convido o próximo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
O vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, agora usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos. Agora são 10 horas e 12 minutos. Vamos ouvir o vereador Domingos Paula, do PV.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui no plenário. Na pessoa do meu amigo, pastor Wilson Mococa, que veio fazer uma visita aqui na Câmara e conhecer a nova estrutura e ver a nossa sessão e ver de que forma que a Câmara Municipal está aí trabalhando para cada dia ajudar mais a população. Cumprimentar você que acompanha a transmissão pela TV Câmara, pelo YouTube, cumprimentar você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester. Presidente, deixar aqui também o meu apoio incondicional aí aos enfermeiros, dizer que tudo aqui que depender da Câmara Municipal, eu acho que não só o vereador Domingo, mas que todos os vereadores vão estar aí junto para poder fazer a nossa parte, para poder ajudar. Agora, ajudar esse profissional não é matando o nosso trabalho aqui na sessão e ir para lá, para cima de um carro, para poder depois colocar nas redes sociais, não. Eu estou falando aqui do vereador da rede social, que é o vereador Suender. Ele deixou um requerimento aqui, dizendo que não estaria na sessão porque tinha compromisso político. Mentira! O vereador Suender está lá na porta da prefeitura, fazendo manifestação. Eu acho que não é momento para isso. Se quiser ajudar, o local de ajudar é aqui. Não é fazer vídeo em rede social e depois falar que está do lado. Inclusive, Vossa Excelência está fringindo o regimento interno dessa casa, que é no artigo 79, inciso 1. O lugar de vereador é aqui no plenário. O lugar de vereador, principalmente em época de campanha política, não é em manifestação, não. Vereador tem que saber a sua responsabilidade. Tem vereador que brinca de ser vereador. Isso aí, vereador, dá até uma penalidade à Vossa Excelência. Aqui as coisas são sérias. O senhor foi eleito para trabalhar para a população. O senhor não foi eleito para poder ficar brincando em rede social, não. Aqui as coisas são sérias. Eu quero, presidente, fugir desse outro assunto do vereador da rede social, que até hoje ele não sabe o que realmente é a função do vereador aqui na Câmara, o que tem que fazer, e quero entrar no assunto do antecessor que estava aqui na tribuna, que é o vereador Dr. Zé Fernandes. Primeiro, cumprimentar o vereador Dr. Zé Fernandes pelo pronunciamento, cumprimentar o vereador Dr. Zé Fernandes por reconhecer os avanços dessa administração, até mesmo na sua área de atuação, que é na ortopedia. O vereador trouxe um dado importante aqui, nesses últimos 10 meses, em torno de 600 cirurgias ortopédicas na cidade de Anápolis, que só nesse mês foi 200, nos outros meses foi 400. Isso aí, vereador, a tendência é cada dia aumentar mais. O senhor está certo. Por quê? Porque depois que inaugurou o Hospital Alfredo Abraão, leva um tempo para poder se organizar para as coisas realmente acontecer. E depois que Vossa Excelência pôde estar nos ajudando a atender a população da nossa cidade com a sua profissão, a gente viu que as coisas começaram a engrenar. E nós precisamos realmente de profissional de todas as áreas que tenham um compromisso com a sua profissão e o compromisso com a cidade de Anápolis. Por isso que eu vejo que as coisas estão avançando. E essa é a finalidade do nosso município. E nós, como vereador, os 23 vereadores, se a gente puder contribuir, igual Vossa Excelência está contribuindo através da sua profissão, é importante para o nosso município. A estrutura, a administração está organizando. Por isso que dentro desses 10 meses teve esse volume tão grande de cirurgia ortopédica no nosso município. Porque foi tirado o hospital municipal de um lugar que não comportava fazer esse tanto de cirurgia e hoje tem um hospital moderno para poder atender realmente a demanda, não só da nossa cidade, como cidade circunvizinha. E recentemente, pouco tempo atrás, a cidade de Anápolis tem quase 500 mil habitantes. E aqui, eu acho que é de conhecimento de todos, que quando foi verificar os cartões do SUS, que nós tínhamos mais de 800 cartões do SUS da cidade de Anápolis. O que, que é isso? É que as pessoas, não só de outra cidade, como pessoa, vereador e Rosa, o senhor sabe o que, que eu estou dizendo, até mesmo de outros estados, vêm procurar saúde na cidade de Anápolis. Por quê? Porque a saúde de Anápolis é uma saúde que oferece uma condição melhor do que outros municípios. É 100%? Não. Não é 100%. Gostaríamos que fosse 100%. E eu acho que a administração do prefeito Roberto, junto com a Câmara Municipal, a gente está tentando atingir um patamar cada vez melhor para poder atender em todas as áreas na demanda na área da saúde. E espero que futuramente, com alguns projetos que estão em andamento, cada dia mais é de melhorar aí e zerar a fila de cirurgia, não só ortopédica, como outra cirurgia aqui no nosso município também. Semana passada eu estive ali na regulação conversando com o diretor Marinho, aonde que vai fazer um mutirão para poder zerar os exames aqui na nossa cidade. Importante, importante isso aí. E cada dia mais precisamos de avançar. Avançar tendo unidade de saúde nos bairros com mais qualidade, inclusive essa gestão para o ano que vem, tem um compromisso de estender o horário de algumas unidades que funcionam até 5 da tarde, ampliando para até 10 da noite, igual já tem ali a unidade de saúde do bairro de Lourdes, Parque Iracema e outros. Então, a intenção da administração é de avançar com mais unidades para poder atender a população até 10 da noite. E eu lembro que lá atrás foi um requerimento que eu fiz na época, vereador Delcimar Fortunato, aonde que eu solicitei que pudesse atender até 19h, porque muitas das vezes a pessoa que trabalha no DAIA, e tem alguns profissionais que às vezes não quer matar o seu horário de serviço, só que chega 5 ou 6 horas e precisa de pegar uma receita ou até mesmo solicitar um exame, e que a unidade atendia até 5, e se atendesse até 7, poderia atender esse público sem precisar dessa pessoa matar o seu horário de serviço. E aí o prefeito Roberto foi além, junto com a Secretaria de Saúde, estendeu algumas unidades até 22h. Então, aquelas pessoas que às vezes trabalham o dia todo, saem 17h ou que saem 18h, ela tem algumas unidades de saúde aqui no nosso município que funcionam até 10. E a intenção é ampliar para poder atender mais a população. Muito em breve estaremos entregando aí novas unidades de saúde esparramadas pela nossa cidade, porque tem alguns bairros que ainda não tem, né, mas que vai ser entregue. Santos Dumont, muito em breve, vai ter unidade de saúde para atender o Santos Dumont, Monte Sinais, Promissão e toda aquela zona rural que tem ali por perto. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa sai dali para poder ser atendida no Recanto do Sol ou no Pirineus. Isso aí vai desafogar e, com isso, vai atender a população daquela região. Então, é um trabalho que essa administração faz, que tem, com certeza, o apoio. Uma parte ao doutor Zé Fernandes.
Obrigado, vereador. É importante ressaltar a importância de cada vereador e no que atua, agir com excelência. Por exemplo, na minha parte de saúde, eu não vou levantar um paciente, colocar como um troféu e fazer política em cima disso. Então, muitas vezes, pode soar que o vereador não está fazendo ou não está produzindo alguma coisa, mas eles não entendem, não entram com a gente dentro do centro cirúrgico para entender que ali tem uma família, tem uma pessoa precisando, e a gente não vai fazer isso. Eu estou falando isso porque cada um tem sua profissão e pode agir com excelência e não ficar nas redes sociais publicando e fazendo politicagem. Obrigado.
Eu sei, vereador, por isso que eu estou ressaltando a importância da fala do senhor, reconhecendo o avanço da administração aqui na nossa cidade, aonde que só em 10 meses fez 600 cirurgias. Isso aí mostra que as coisas estão avançando na área pública na nossa cidade. E hoje é o dia do ortopedista, por isso que o senhor usou o momento oportuno para poder falar. O senhor não está falando aqui em benefício próprio. O senhor está falando o que, que a gestão da nossa cidade está fazendo em relação à área da saúde. E eu estou aqui apenas endossando a sua fala. E aonde que está tendo muitos avanços aqui no nosso município em relação à área da saúde. Então, eu quero fazer um cumprimento a todos os ortopedistas da nossa cidade e também as pessoas que estavam aí na fila. E se Deus quiser, cada dia mais, essas filas vão acabar e as pessoas vão ter um atendimento de excelência em todas as áreas na demanda na área da saúde. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Agora o líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, do PSB, vai utilizar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvir o vereador Jackson.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, a imprensa que cobre essa sessão ordinária, que se faz presente, e todos que estão aqui no plenário. Presidente Leandro Ribeiro, uma das coisas que eu repudio na política é usar de conflitos da sociedade para poder angariar confiança e votos. Quando eu menciono aqui sobre o fascismo, esta é a cultura fascismo. Usar de bandeiras da população para se bancar de bom samaritano, de bonzinho, quando, na verdade, por trás desse coelho tem um lobo. A verdade é essa. E eu quero aqui, presidente, dentro dessa mesma pauta, eu quero aqui fazer algumas ponderações. Nós estamos aí às vésperas de mais uma eleição. Eu tenho dito isso e quero repetir agora, na semana que antecede as eleições. Eu só vejo propostas genéricas. Vou defender investimentos na saúde. Vou defender investimentos na educação. O povo já cansou de escutar isso. E fica a mesmice. Eu não vejo, quero ouvir, inclusive do nosso companheiro deputado federal dessa casa, nosso presidente, candidato a deputado federal, uma proposta objetiva para mostrar a diferença do parlamentar aqui em Anápolis também. Presidente Leandro Ribeiro, uma dica. Nós estamos aí, agora, nesse momento, tem um tumulto, vamos dizer assim, um movimento, ali em frente à prefeitura, capitaneada por um vereador despreparado, que deveria estar trabalhando e estar na rua andando à toa, para questionar a decisão do STF sobre o piso salarial da enfermagem. Inquestionável, inquestionável, que os profissionais da enfermagem merecem sim ganhar o teto, merecem sim ganhar mais, assim como os técnicos, assim como os enfermeiros padrões. Eu tenho uma filha enfermeira padrão, eu tenho uma sobrinha enfermeira padrão, eu tenho três sobrinhas técnicas de enfermagem. Tenho um filho técnico radiologista. E eu não vi ninguém, porque a decisão do STF é exatamente para protegê-los. Como é que eles vão receber? Eu não vi ninguém mencionar aqui, por exemplo, o veto do artigo 5º feito pelo presidente da República. Eu não vi ninguém dizer. É o chamado veto para confundir tudo, onde ele vetou a forma de ajuste do teto salarial. Eu não vi ninguém, presidente Leandro, subir nessa tribuna e dizer: ô, governo federal, o que o STF quer é que você diz como é que vai ser a contrapartida para pagar esses enfermeiros. E eu vou dizer uma, vereador Zé Fernandes, vereadora Trícia, se eu estiver errado, a senhora pode me questionar. A forma e o repasse para resolver esse problema é o ajuste da tabela SUS. O governo faz. Ajuste da tabela SUS. E aí deixa o povo brigando nas ruas. Governo irresponsável. Como é que o cidadão vai pagar um teto se ele recebe uma merreca para fazer uma cirurgia de joelho, vereador Zé Fernandes? Como é que o hospital vai sobreviver se ele recebe uma merreca para fazer um procedimento ginecológico, vereadora Trícia? Os senhores são profissionais da saúde. Pode perfeitamente me contestar aí agora. Então, o que o STF quer é que o governo fala: olha, nós iremos ajustar a tabela SUS para compensar aos hospitais, aos governos, essa diferença que nós estamos aqui aprovando no Congresso Nacional do piso salarial dos enfermeiros. Não! Deixa eles brigar! É época de eleição! Ninguém vai pôr a mão na cumbuca, não! Cambada de covarde! Isso é que eles são! Cambada de covarde! Nós temos que fazer política com responsabilidade. O vereador Domingos falou aqui exatamente isso. Responsabilidade. Não é ficar fazendo arruaça de forma desordenada, que não vai chegar a lugar nenhum. O que é que prefeitura tem a ver com decisão do STF por suspender o teto salarial? A prefeitura tem a ver, sim, sabe o quê? Nós estamos aqui nessa casa com o orçamento para 2023. E o prefeito municipal já fez a previsão orçamentária para que, caso seja confirmado, a prefeitura tenha orçamento para bancar isso. Essa é a parte da prefeitura. Está sendo feita. Agora, a gente não vê
Falei aqui outro dia de uma bandeira interessante que é lutar para defender a redução das taxas cartorárias, de modo muito especial no estado de Goiás. Desafiei os candidatos a deputados estaduais, nenhum falou patavina nenhuma sobre isso. Nenhum! É mais fácil dizer, vou defender os impostos, a queda dos impostos. Mas qual é o imposto? De que forma? De que jeito? Qual é a metodologia que você vai usar para isso? Cadê a plataforma de ação? Chega de propostas genéricas. Vamos fazer propostas objetivas, diretas, concretas. E pega no chifre do boi e joga a vaca no chão. Aí agora, a gente vê aí um imbróglio, mais uma vez, mais um imbróglio, que esse governo só sabe fazer isso, esse governo federal só sabe fazer bagunça. Colocar o conflito entre uma classe de profissionais importantes, que são os profissionais de enfermagem, com a sociedade.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
E o vereador Domingos.
Domingos.
O engraçado é que o vereador da rede social, ele apoia esse governo. No entanto, agora ele está lá. Cadê? Eu tinha que fazer aqui uma moção de repúdio ao governo aí, em vez de estar lá. Só isso, vereador.
O senhor pegou parte da minha palavra. Quando o senhor disse, vereador, que o que a Câmara precisar, ela está disposta, exatamente isso que o senhor disse. A única ação que a Câmara pode fazer nisso é apresentar ou uma nota de repúdio ao governo federal, ao Congresso Nacional, solicitando uma avaliação e solicitando que, para resolver o problema, é necessário, urgentemente, uma ação do governo federal para mostrar para o STF de que essa diferença, vereador Eli, será recompensada com o ajuste da tabela SUS. O senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu não tenho hospital, eu não tenho clínica. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro e nem técnico de enfermagem, mas eu sou um parlamentar que estudo as leis, sei o que eu estou falando. E contrapartida é o que vai ajudar a fazer o equilíbrio financeiro. E não tem outra forma, senão, nesse momento imediato, que o governo federal, que o governo do presidente Jair Bolsonaro faça, ao invés de vetar a forma de ajuste, fazer o ajuste da tabela SUS, para que os hospitais recebam e paguem para os médicos. O vereador Zé Fernandes é médico, ele tá, eu até compreendo que ele está ali quietinho, mas vocês não têm noção o que, que esse cidadão ganha para fazer uma cirurgia de joelho pelo SUS. Vocês não sabem o que, que a doutora Trícia ganha para fazer uma intervenção ginecológica. É uma vergonha! É uma vergonha! Ninguém fala nada! Portanto, eu quero aqui fazer essa observação.
Uma parte, só para terminar, é rapidinho.
Pois não, Beto.
Só te de curiosidade, uma consulta com especialista está R$10, bruto.
R$10. Está aí, ó. R$10. Eu vou trazer na próxima sessão a tabela SUS dos senhores, de procedimento por procedimento. Aí, irresponsavelmente, embora que eu defenda que os enfermeiros tenham sim que ganhar mais, merecem ganhar mais, são profissionais que dão suas vidas para salvar a sociedade. São profissionais que deram a sua contribuição nesse momento de pandemia, mas não adianta fazer cortejo com chapéu alheio. É isso que o Congresso Nacional e o Presidente da República fez com a sociedade. Cortejo de chapéu alheio. Deu, mas não entregou. Quem vai entregar é outro. Dane-se quem entregar. Isso, na minha opinião, foi o porquê, os motivos que levaram o STF a tomar essa atitude. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jackson Charles. Na sequência, eu convido o próximo orador, que vai fazer uso da palavra por até 10 minutos, presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro.
10h34, agora o presidente Leandro Ribeiro usa o grande expediente.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando aqui Bento Piancó, Lucivar Machado, Evaristo Pereira, todos os jornalistas presentes, meu amigo ali da Rádio Imprensa também, né, Orisvaldo Pires, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu vice-presidente Domingos Paulo. Eu estava na discussão com o vereador Jackson aqui, porque quem deu o subsídio dos enfermeiros foi o Bolsonaro. STF vetou o valor porque não indicaram a fonte pagadora. Então, foi o presidente Bolsonaro que deu o subsídio. E não, o STF...
Desculpa, presidente. Não foi nem o presidente e nem o STF. A lei, ela é do Congresso Nacional. O presidente da República, ele vetou o artigo 15º da lei e o Supremo Tribunal suspendeu a lei. Só isso.
Ah, então, mas o STF que suspendeu.
Suspendeu.
Exatamente. Então, a culpa não é do Bolsonaro.
Não, ele vetou. Ele, é dele que eu estou dizendo. No veto e também na falta de iniciativa para dar a contrapartida que precisa, que é o quê? Ajuste a tabela
SUS. Indicar a fonte pagadora, não é isso? Exatamente. Mas o que me traz aqui, senhoras e senhores, é dizer que dia 17/3/2021, o pastor Adair, que está aqui acompanhando a sessão, ali ao lado dos amigos, Silvim, que está aí ao lado, Silvim, grande amigo de longa data, vereador Eli Rosa, nós criamos aqui, através da Lei 4.115, a agência reguladora do município de Anápolis. Então, cumprimentar o Robson Torres, que hoje é o presidente daquela autarquia, e dizer que desde o início, Robson Torres vem fazendo um excelente trabalho à frente da agência reguladora. E aqui eu quero dizer que desde o início da agência, Lisier, nós estamos ligados ali às prerrogativas daquela agência, visitando em loco a agência, diferente de alguns colegas aqui que só fazem aqui o debate, mas não vão em loco ver o que está acontecendo, e dizer que nesta manhã nós recebemos aqui um comunicado, e esse comunicado nós corremos em Brasília, inclusive através do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal e presidente nacional do Partido Progressista, do qual faço parte, a cidade de Anápolis vai ser contemplada. Ela entrou em aprovação a PEC, que garante 2,5 bilhões, ou seja, 2 bilhões e meio, aos municípios goianos, através do Vale Transporte Público de Anápolis, ou seja, é o Vale Transporte do Idoso. Então, Anápolis estará recebendo, através de um grande trabalho nosso, junto com a agência reguladora, junto ao prefeito Roberto, em torno de R$1 milhão mês. O que vai significar isso? Vai baratear o custo do Vale Transporte aqui na cidade de Anápolis. E nós também não podemos esquecer que nós temos aqui um compromisso do prefeito Roberto, lá atrás, compromisso de campanha, do Vale Transporte Social. E nós temos a informação que esse projeto de lei já está pronto, vereador Hélio, na Procuradoria, e logo, logo será encaminhado à Câmara Municipal, assim como foi o meu lote, Minha História. Então, é uma notícia positiva que nós estamos trazendo aqui, que Anápolis irá receber mais de R$1 milhão através do trabalho
Posso auxiliar, presidente?
Sim, pois não, vereador Lizier.
Só para a população entender um pouco melhor, que a nossa companhia de transporte não dá gratuidade para ninguém, nem a empresa de transporte, nem a prefeitura. O transporte, as gratuidades existentes, inclusive idosos, é diluída no preço da passagem. Então, ou seja, cada gratuidade que dá vai onerar ainda mais aqueles que pagam. Então, isso aí vem muito bem a calhar e dá mais tranquilidade e, quiçá, reduzir até o preço da passagem também.
E vale ressaltar que é o Vale Transporte do Idoso, a gratuidade do idoso. Então, nós estaremos ali aumentando a gratuidade sem onerar o Vale Transporte. E dizer que a agência reguladora, ela já aumentou os pontos de ônibus ali no Terras Alphaville, no Cerejeiras, porque sabemos que muitas pessoas trabalham ali naquela região, vereador Jean, e no passado não tinha ali a linha de ônibus, até porque são bairros novos na cidade de Anápolis. Então, o Robson vem fazendo um grande trabalho, mas o que me traz aqui...
Depois uma parte, presidente, nesse assunto ainda.
Pois não, vereador Domingos.
Importante o senhor tocar nesse assunto, dizer à população napolina que esse projeto já está pronto. Esse projeto só não entrou na casa esse mês. O prefeito Roberto, muito prudente, para não dar palanque para as pessoas dizer que é um momento de política, por isso que mandou o projeto para essa casa. Mas assim que findar esse processo eleitoral, a partir do mês que vem, esse projeto vai estar aqui na casa, que é o Vale Transporte Social, para poder atender a demanda desse pessoal. E com isso, igual Vossa Excelência falou, com isso a gente vai poder, quem sabe aí, conseguir abaixar, reduzir um pouco do preço da passagem do ônibus do nosso município.
Exatamente. Obrigado, vereador Domingos, pela corroboração. E dizer que o problema maior que nós estamos tendo, vereador Jean, é o tapa-buraco através dos buracos que a Saneago tem feito na cidade de Anápolis. Nós temos aqui mais de 2 mil metros quadrados para tapar buracos a partir do momento que a agência reguladora foi criada e nós temos aquele contrato de programa com a Saneago tem feito grandes investimentos na cidade de Anápolis. Então, a partir de hoje, nós estamos criando a terceira equipe de tapas-buracos aqui na cidade de Anápolis. É um pedido nosso, o Robson Torres atendeu. Só para vocês terem noção, a Saneago gasta 88 dias, vereador Fred Cacheta, para tapar os buracos que ela faz ali, a ligação da rede de água pluvial ou de saneamento. Então, você imagina, você ficar com um buraco na sua rua 88 dias. E com essa terceira equipe, vereadora Cleide, apenas 16 dias. Sendo que se dentro desses 16 dias, João Feitosa, não for tapado o buraco, a empresa tem, no máximo, 72 horas para fazer aquele serviço. Então, vai acabar essa sistemática da Saneago e fazer a ligação nas ruas ali, de água tratada, de água pluvial, e deixar aquele buraco ali incomodando ali os moradores daquela região. Então, cumprimentar o Robson Torres por mais essa conquista para a agência reguladora do município, ele que vem fazendo um grande trabalho. Então, a partir do 16º dia que o buraco for aberto, a agência reguladora estará fiscalizando e, no máximo, após os 16 dias, em 72 horas, aquele buraco será sanado ali pela terceira equipe que nós estamos colocando na cidade de Anápolis. Pois não, Fred Cacheta.
Obrigado pela parte. É uma informação muito importante trazer para a sociedade, realmente é uma conquista, porque as diversas solicitações ali, ó, principalmente o pessoal do Vila Verde, ali, moradores do Vila Verde, vem me solicitando para que seja tapado aquelas valas que é Saneago. E devido à chuva de ontem, eles me mandaram fotos aqui, presidente, depois de ter a oportunidade de mostrar, levou muito cascalho ali para aquela última rua. Então, é um transtorno enorme. E essa informação é muito, muito salutar e eu vou levar para o pessoal lá, que os moradores do Vila Verde. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. E para finalizar, gente, aproveitar que a nossa sessão é transmitida pelo canal YouTube, pela Rádio Manchester, dizer que o compromisso do vereador Lucivan Machado é aqui na sessão. Compromisso político, Bento, é aqui na sessão, de acordo com o nosso regimento. Num período eleitoral, você deixar de vir à sessão e justificar a mesa diretora, notificar a mesa diretora que está numa agenda externa de compromisso político, é dizer que você não tem compromisso com o seu mandato. Não tem compromisso. E eu, junto com a mesa diretora, venho falando aqui todos os dias para os colegas que estão disputando algum pleito nessa eleição ou que estão apoiando algum candidato, não faltem à sessão ordinária desta casa. São apenas 9 sessões ordinárias mês. E os colegas não estão cumprindo com o regimento da casa. Então, além de faltar a sessão aqui, vai tumultuar na porta da prefeitura lá, sendo que a demanda não cabe ao prefeito resolver a questão, não cabe à Câmara Municipal, que é um problema que tem que vir do Congresso para cá, para ser sanado, para ser resolvido aqui, normatizado aqui no município. Então, fazer aqui um repúdio aos companheiros que não estão honrando o regimento interno desta casa, que não estão cumprindo com a sua prerrogativa de vereador. Dizer que nós estamos aqui para defender a cidade de Anápolis, as demandas da cidade de Anápolis e da população. E mesmo em período eleitoral, nós temos que saber diferenciar o mandato do vereador com a campanha política. Então fica aqui, né, o meu repúdio aos colegas que estão ficando ausentes dos debates, das sessões ordinárias aqui no dia a dia. No mais, agradecer, desejar uma semana abençoada a todos e mais uma vez cumprimentar Robson Torres por essa conquista que vai amenizar a questão dos buracos feitos pela Saneago ali nos bairros que estavam durando ali cerca de 3 meses para ser tapado. Com essa terceira equipe que entra hoje em ação, no máximo 2 semanas os buracos serão tapados. Mas muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito a mim mesmo que faça verificação de colo, vereador Domingos Paula de Souza. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Denilto, vereador Edival, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Lisejo Zé Borges, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereadora Thaís Souza, vereador Ré Hamilton Spindler, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Havendo quórum suficiente, então, eu abro a ordem do dia e solicito a vereadora André Rezende que coloque os projetos em primeira votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 133/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Nelma Maria Granja e determina outras providências, comissões de Constituição e Justiça e educações favoráveis ao projeto.
Projeto professor Marcos 133/2022, é que concede título de cidadão napolina, está em discussão. Discussão, o autor.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. A senhora Nelma Maria Granja é diretora da Escola Maria Montessori da APAE e, por mais de uma década, tem feito um trabalho de excelência na área de inclusão educacional e social, de qualificação profissional para o mundo do trabalho e nada mais justo que reconhecermos sua contribuição, entregando a ela um título de cidadã napolina. Peço o voto dos pares favorável ao projeto.
Projeto de título de cidadania do professor Marques ainda está em discussão. Discutindo, vereador Ré Hamilton.
Quero parabenizar aqui o vereador Marcos pela escolha. A professora diretora Nelma Maria Granja é um grande destaque, né? E tendo em vista do excelente trabalho prestado ali na APAE. Além de mãe, diretora, professora, é um excelente artista plástico também, que tem destacado aí o seu nível de destaque e dos seus quadros. Então, parabéns pela escolha.
O projeto ainda está em discussão. Projeto de votação nominal. Como vota a vereadora Andréa Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Edival.
A favor, presidente.
Vereador Edival, a favor. Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Fred Capo Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Leandro Ribeiro. Vota a favor. Vereador Lisier Zé Borges.
A favor.
Vereador Denilto.
A favor.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton Espíndola.
Favor.
Vereadora Seriane ausente. Vereador policial federal está na manifestação, então ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Com 20 votos favoráveis, 2 ausentes e 1 na manifestação, foi aprovado com 20 votos a favor. A palavra está com a nossa primeira secretária.
Projeto de decreto legislativo 162/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Ato de Bravura, Tenente Coronel Hiller Braga Ananias, Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora que concede ato de bravura ao Tenente Coronel Hiller está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu tive a grata satisfação de ter tido o relator desse projeto. Quero parabenizar Vossa Excelência, a mesa diretiva. É mais do que honrosa essa medalha. mas fazer um apelo a Vossa Excelência, à mesa, para que todos os 23 vereadores possam também estar fazendo a sua indicação. Haja visto que cada um tem, sim, uma pessoa, um amigo, a pessoa que fez um trabalho brilhante, que a gente possa estar indicando. A corporação é muito grande, mas, de todas as formas, parabéns à Vossa Excelência, à mesa, e, mais do que nunca, a lembrança do Coronel Hilder, e vai ficar sempre nessa comenda, ou até mesmo em outros atos, né, que ele fez durante o seu tempo que permaneceu aqui com a gente aqui na Terra. Que Deus console, abençoe a família, saudades eternas ao Coronel Hiller. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, fazendo esclarecimento por parte da mesa diretora. A indicação é de acordo com o projeto. E no projeto, a indicação é do comandante da polícia, uma indicação do executivo, indicação da mesa diretora e indicação da comissão que é montada aqui na Câmara Municipal. Então, eu creio que praticamente quase a maioria dos vereadores participa, mas é de acordo com o projeto. Na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente de exercício. Realmente, essa medalha de ato de bravura com o nome do nosso eterno amigo e excelente profissional, o Tenente Coronel Hilner. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, o Tenente Coronel Hilner foi um profissional extremamente dedicado em todos os quartéis que comandou. Um oficial probo que sempre olhou para a tropa como se estivesse em frente de batalha. Então, o Tenente Coronel Hilner, um amigo, enquanto comandou ali a CPE, estive com ele lá na CPE, e realmente, ele encorajava seus policiais. Ele trazia aquela segurança que o policial precisava para poder ir para as ruas. Então, muito nos honra a mesa diretora ter uma medalha com o nome do Tenente Coronel Hilner. Nós sabemos, presidente, que realmente, assim como meu amigo João Feitosa falou, deveria-se mais, né? Temos muitos policiais que merecem essa medalha. Também sou de acordo que poderia ter mais. Mas nós temos um projeto e obedeceremos esse projeto de lei que foi apresentado. Se Deus quiser, no futuro, nós possamos cada vez mais honrar vários policiais com essa medalha de ato de bravura com o nome do Tenente Coronel Hilner. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente. Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, ainda na discussão, antes do vice-presidente Domingos Paulo, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de registrar e parabenizar pela propositura que, de fato, o Hilner, saudoso Hilner, deixou aí um legado de trabalho, dedicação. Eu conheci o Hilner no concurso do CFO, né, de oficiais, da Polícia Militar, inclusive seria um dos contemporâneos se eu, na prova de teste físico, não tivesse machucado minha mão naquela oportunidade, não era para ser, né. Mas eu conheci o Hilner lá, e depois de tantos anos, né, acho que 25 anos, um dia, na sessão solene na Câmara, fazendo uma homenagem, que eu fui identificar que era o meu colega lá do curso, o Ananias, Hilner Ananias. E conversando com ele, passado muitos anos, né, modificado, que fui perceber que era aquele colega que nós tínhamos feito o curso lá. E naquela ocasião ele prosseguiu, ele se formou, né, como oficial, teve uma carreira brilhante aí. E daquele dia que nós nos reencontramos, felizmente, logo em seguida, veio essa maldita pandemia aí, felizmente foi vítima do Covid. Então fica aí o registro de um grande profissional que marcou a história na gloriosa Polícia Militar e também aqui na cidade de Anápolis. Então, certamente uma medalha justa e honrosa que leva o nome desse grande cidadão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Uma homenagem justa ao Coronel Hilger. Igual o vereador Jean Carlos falou, quantas pessoas que teve a vida cefada por essa doença maldita, né? Mas dizer aos colegas que essa vai ser a primeira, mas que muito em breve, às vezes, a gente já não vai ter mais quem indicar, porque 29 vai ter todo ano. Então, eu acho que em muito pouco tempo, todos aqueles policiais que realmente têm um serviço prestado na nossa cidade, vai estar aí recebendo essa homenagem, tendo em vista que pode receber a homenagem quem está na ativa ou quem está aposentado. Então, eu creio que, muito em breve, todos aqueles que prestam um bom serviço na Polícia Militar vai ser contemplado com essa grande homenagem, Coronel Rio, aqui do nosso município. Esse projeto que, com certeza, vai ser passado aqui hoje na Câmara Municipal e vai ficar aí para a eternidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Esse projeto de decreto legislativo da Comenda Coronel Hilner foi de criação, particularmente minha, com apoio da mesa diretora, pela pessoa que o Coronel Hilner era. E comandou aqui a nossa CPE, depois saiu daqui, foi para o choque, lá em Goiânia. E à época eu estava trabalhando em Goiânia como secretário, encontrava com o Coronel Hilner várias vezes para a gente discutir a segurança pública do Estado e da cidade de Anápolis. E o Coronel Hilner, apesar de morar em Goiânia, tinha um carinho especial pela cidade de Anápolis. Então, como a Câmara Municipal tem a prerrogativa de homenagear os professores através da Comenda Dulce de Faria e outras comendas que nós temos aqui criadas ao longo dos anos do Poder Legislativo, eu sugeri o nome da comenda para homenagear os policiais Coronel Hilner por tudo que ele fez enquanto comandante, enquanto tenente, enquanto coronel, para a Polícia Militar, em especial para a cidade de Anápolis. Essa primeira homenagem, que será feita no dia 21, nós pedimos para que sua esposa Cristiane indicasse alguns nomes que trabalharam com o Coronel Hilner na época. 8 nomes foram indicados pelo comandante da Polícia Militar aqui, o Coronel Maximiliano, um abraço a ele, que tem feito um excelente trabalho, e os demais nomes por uma comissão que foi criada pelo vice-presidente Domingos Paula, acredito que a Cleide Lário e a vereadora Andréia participou disso. Então, a nossa vontade, João Feitosa também, a nossa vontade, Eli Rosa, era de homenagear todos os policiais militares da cidade de Anápolis que fazem um excelente trabalho. A Polícia Militar, no passado, ela tinha, por parte da população, um repúdio, um medo, principalmente os homens de preto, que nós chamamos que é a equipe da CPE. Hoje, a equipe da CPE ela é convidada para fazer ou participar de festas de crianças que têm a temática de policiais militares com ali as caricaturas da CPE. Então, a polícia de Anápolis, do estado de Goiás, ela evoluiu, assim como a cidade de Anápolis, e tem feito um excelente trabalho para a nossa população, levando segurança e dignidade a todos os bairros da cidade. A cidade de Anápolis, depois que a Força Tática Municipal foi criada, é a cidade mais segura do estado de Goiás e quem aponta isso são as pesquisas. Então fica aqui o meu apreço, o meu carinho especial por todos os policiais militares que saem de suas casas para trabalhar, sem a certeza que vai voltar, porque pode ali haver um enfrentamento com bandidos, e isso não é fugir à regra, a profissão desses guerreiros é isso mesmo, é combater o crime organizado, combater o crime. E a cidade de Anápolis está bem representada através da Polícia Militar. Então fica aqui o meu carinho, meu apreço por todos os policiais militares da cidade de Anápolis. Nós iremos homenagear nesse primeiro momento 29 ou 30 policiais militares e nos anos seguintes teremos mais 30, mais 30 e mais 30 e, se Deus quiser, levaremos aí essa honraria a todos que prestam um bom serviço. Ainda no espaço das discussões da comenda, vereador Eli Araújo, o senhor já discutiu ou não?
Presidente, só pela ordem, eu não entendi muito bem. Essas indicações, quem falar nesse primeiro momento, será só a mesa diretora ou cada vereador pode indicar os seus...
Não, se você pegar a lei que foi elaborada, ela é a lei número 4.175, ela diz no artigo 4º que a indicação será através de uma comissão designada pelo presidente, eu designei o vice-presidente para tomar conta de tudo isso, 7 indicações da mesa diretora, 4 indicações do comandante regional da cidade, 1 do prefeito e 1 do vice-prefeito. Então, nós cumprimos rigorosamente a lei, nós apenas abrimos alguma exceção dentro da comissão criada e da mesa diretora para que a esposa do Coronel Hilner fizesse a indicação de alguns policiais que trabalharam com ele aqui no momento que ele comandava a CPE. Contemplado? Então, fica aqui o nosso carinho especial à Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial da cidade de Anápolis, que faz um excelente trabalho, cumprimentando a todos os policiais na pessoa do Coronel Maximiliano, que chegou aí e já revolucionou aí o trabalho da Polícia Militar, assim como o Coronel Paulo Roberto fez também à sua época. Projeto está em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende. Vereadora Andréia deu uma saída. Cleide Lário. Delcimar Fortunato.
Presidente.
Cleide vota favorável. Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Edivaldo.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta. Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz ausente. João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favor.
Leandro Ribeiro vota favorável. Lisier José Borges.
Favor.
Odenilton.
Favorável.
Vereador Andréia. Favorável. Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Como gestor em segurança pública, favorável.
Vereadora Celiane da SOS ausente, assim como policial federal Suender. Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Então, com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 162/2022 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 100/2022, de autoria do prefeito municipal, revoga a lei municipal 2.702, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a doação de área pública do terreno para o Estado de Goiás para a construção de colégio estadual professora Helena Nasser. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 100/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Projeto de lei ordinária 100/2022, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 100/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. O próximo projeto é de autoria do vereador João da Luz, com sua ausência, o projeto fica prejudicado, sobrestado para a próxima sessão. Na sequência, moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador Reamilton Espíndola, em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à inclusão social e pessoas com deficiência. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes ao prefeito municipal, que por seu intermédio seja realizado pedido de informação ao secretário municipal de economia a respeito dos valores dos créditos tributários perdoados, constituídos em desfavor de templos de qualquer culto e lojas maçônicas. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, representado pelo secretário Fernando de Almeida Cunha, solicitando estudos para alteração de sentido de mão única na rua 5A, Vila Industrial, Jundiaí. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 3.130, 3.131, 3.137, 3.142, 3.144, 3.145, 3.152 ao 3.156, 3.175, 3.176 e 3.177. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 3.162 e 3.179. Delcimar Fortunato, 3.149. Doutora Trícia Barreto, 3.159 e 3.060. Edivaldo, 3.143. Jean Carlos, 3.146 e 3.147. José Fernandes, 3.103 e 3.148. Lisier José Borges, 3.150, 3.151, 3.157. Odenilton de Oliveira Teles, 3.180. Reamilton Espíndola, 3.105, 3.138 ao 3.141, 3.161, 3.163 ao 3.174 e 3.178. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não tendo assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também sem assunto no espaço das comunicações, Vamos aqui agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV, declarando sob a proteção de Deus encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Muito bem, o presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, conclui então a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, sessão que teve projetos em discussão, projetos votados e aprovados, e uma sessão que começou com a concessão do título de cidadania napolina ao ex-vereador Valdete Fernandes. Foi uma sessão bastante proveitosa e que marcou também, né, a cobrança por parte do presidente da Câmara para que os vereadores, né, aqueles vereadores que comumente têm faltado às sessões, para que eles priorizem a participação nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Aliás, essa é uma observação que o presidente, a mesa diretora, vem fazendo mesmo antes do início da campanha eleitoral. Você se lembra muito bem disso, né, Marcos?
Justamente, é uma preocupação. Nós temos votações de projetos que exigem de coro qualificado e também o vereador deve estar presente da sessão para fazer o debate, a votação de matérias importantes, para acompanhar as discussões em plenário. Nós tivemos hoje debates que foram feitos sobre o piso nacional dos profissionais da enfermagem, um debate levantado pelo próprio presidente Leandro Ribeiro, tratando de uma conquista para a cidade de Anápolis, que vai permitir um subsídio para a passagem de ônibus voltado para a gratuidade que tem já dada aos idosos, o que vai permitir, então, uma composição melhor no valor da passagem, no final das contas, para a população. Vários debates acontecem, a votação de proposituras, lógico, além de projetos de lei, tivemos a votação também de requerimentos aqui nessa sessão.
Essa informação importante, né, que foi dada pelo presidente Leandro Ribeiro, de que dentro de uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada, foram destinados 2 bilhões e 500 milhões aos municípios, justamente para melhorar a questão do Vale Transporte do Idoso, para reduzir os custos com o Vale Transporte do Idoso. E segundo o presidente Leandro Ribeiro, essa providência, né, que vai destinar, né, essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, que deve destinar para Anápolis algo de 1 milhão de reais mensais, vai possibilitar, inclusive, uma redução no valor do Vale Transporte em Anápolis, né, da tarifa do transporte coletivo em Anápolis. Essa foi uma boa notícia que foi dada aqui. Uma outra boa notícia em relação à questão das cirurgias ortopédicas, né? O doutor Zé Fernandes usou a tribuna para falar a respeito dessa questão das cirurgias. Nos últimos 10 meses, Marcos, o Hospital Municipal Alfredo Abrão realizou 600 cirurgias ortopédicas e só no último mês foram 200. Então, paulatinamente está havendo um aumento do número de cirurgias realizadas em Anápolis, não só nas cirurgias ortopédicas, mas também outras cirurgias eletivas na cidade, com o objetivo de zerar essa fila que existe, né? Existe uma fila aí de realização de cirurgias e o Hospital Alfredo Abrão, aos poucos, né, vai se capacitando, vai conseguindo aumentar essa produção com o intuito de ir zerando essas filas que existem de cirurgias eletivas na cidade.
Esse discurso do vereador José Fernandes foi feito baseado no dia, ele aproveitou para fazer, traçar um panorama da especialidade aqui na cidade. A partir do dia 19 de setembro, hoje, dia do ortopedista, ele é um médico especialista nessa área, começou contando um pouco da história dele na residência médica ainda no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, depois ele passou a atuar na parte de ambulatório, trabalha agora na parte da cirurgia ortopédica também, e esses números ele trouxe a partir dessa data em que ele cumprimentou os colegas profissionais, mas também aproveitou para traçar um panorama do serviço público na área da ortopedia aqui na cidade de Anápolis e os avanços que vão sendo conquistados ao longo dos anos e, óbvio, também tratando daquilo que precisa ainda ser melhorado para o atendimento à sociedade.
O vereador Reamilton Espíndola convidou, né, a todos, informou e convidou a todos que no próximo dia 23 de setembro vai ser realizada uma atividade aqui na Câmara para celebrar ou para comemorar a luta em defesa da pessoa com deficiência. Algumas pessoas serão, inclusive, homenageadas aqui na Câmara Municipal, dia 23 de setembro, a partir das 17h30 da tarde. Muito bem, vamos fechando a nossa transmissão aqui na TV Câmara, Marcos.
Fechamos e voltaremos amanhã a partir das 9h15.
Trazendo todas as informações de mais uma sessão ordinária. Lembrando que você, que está ligado na Rádio Manchester, vai acompanhar agora o nosso podcast, a nossa reportagem especial, produzida pela Diretoria de Comunicação e TV Câmara, que fala sobre o Código de Ética que foi implantado aqui na Câmara Municipal. Um avanço muito importante, que a sociedade já vinha, inclusive, cobrando há algum tempo, e que a Câmara Municipal, historicamente, cria aqui no Poder Legislativo o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então você que está na Rádio Manchester vai acompanhar esse podcast a partir de agora. Um grande abraço a você da TV Câmara e você da Manchester. Fique com o nosso podcast sobre o Código de Ética.